Jornal Câmara dos Deputados.
CPI da violência urbana tem prazo de encerramento no dia 11.
Câmara vai analisar Cerrado e Caatinga como biomas nacionais.
Parlamentares vão debater penalidades para crimes na internet.
A Câmara dos Deputados vai voltar a debater após o dia 13 de outubro a regulamentação das penalidades aos crimes cometidos através da internet.
A repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
Proposta que tipifica crimes na internet deve voltar a ser debatida depois das eleições. Deputados buscam acordo em torno do texto e querem analisá-lo em conjunto com o Marco Civil da Internet, projeto que ainda será encaminhado ao Congresso pelo governo. Os deputados Júlio Semeghini, do PSDB de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, articulam o acordo para viabilizar a votação. De autoria do ex-deputado Luiz Piauí Lino, o projeto que tipifica os crimes na internet foi alterado pelo senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais. O novo texto teve forte rejeição, principalmente de ativistas do movimento Internet Livre, que elaboraram petição online contrária à matéria, que conta hoje com mais de 156 mil assinaturas. Júlio Semeghini, que é relator do projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia, afirma que essa rejeição pode ser superada se houver mudanças no substitutivo do Senado.
Eu acho que o PL 84 agora realmente chegou a hora, a gente está praticamente pronto para colocar. Tinha realmente muita dúvida, mas independente de dúvida, eu tinha certeza da necessidade de ter um debate maior para a sociedade. Não podia aprovar um projeto que estava causando pânico na sociedade. Era importante que a gente esclarecesse, na verdade, o objetivo desse projeto. Acho que estamos fazendo isso, né? Chegou o momento, tem inclusive outras pessoas que nós vamos ouvir, vão participar.
Semeghini e Paulo Teixeira estão elaborando conjuntamente destaques à proposta, que retornou à Câmara há 2 anos, em regime de urgência, após a aprovação no Senado. Naquela época, no entanto, o Ministério da Justiça pediu à Câmara para suspender a votação da matéria e evitar que o debate sobre a regulamentação da internet ficasse centrado apenas nos crimes digitais. No último ano, o Ministério elaborou e colocou em consulta pública a proposta do Marco Civil da Internet, com direitos e deveres dos usuários e provedores, que deve ser enviada ao Congresso ainda neste semestre. Paulo Teixeira avalia que as duas propostas devem ser discutidas conjuntamente, principalmente porque o texto do Marco Civil aperfeiçoa um dos pontos mais polêmicos do projeto sobre crimes na internet, a guarda pelos provedores dos logs de acesso dos usuários.
Ele melhora o tema porque ele diz como deve ser tratado o registro e a guarda. Então, ele traz aqui uma contribuição, aperfeiçoa e traz para o plano da lei civil a guarda de logs, que, ao meu ver, estava em lugar impróprio, que era numa legislação criminal anteriormente. Na minha opinião, o 84 legisla sobre tipificações que ainda não existem. Algumas delas são roubar senha, destruir dados, clonar cartões. São coisas muito específicas que estavam legisladas de maneira imprecisas.
O texto sobre crimes na internet, que veio do Senado, já recebeu parecer favorável na Comissão de Segurança Pública. Por tramitar em regime de urgência, o projeto está sendo analisado de forma simultânea pelas comissões de segurança, de ciência e tecnologia e de Constituição e Justiça, antes de ser votado em plenário. De Brasília, Jorge Moraes.
Segurança Pública.
CPI da violência urbana tem prazo de encerramento no dia 11.
O prazo final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência Urbana é o dia 11 de outubro, uma semana após as eleições de domingo, caso não seja pedida e aprovada a prorrogação dos trabalhos.
Na reportagem de José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, saiba mais sobre as conclusões obtidas pela comissão até agora.
Deputados terão apenas uma semana após a eleição de domingo para concluir a CPI da violência urbana. Se não houver nova prorrogação dos trabalhos, a data de encerramento da comissão será 11 de outubro, na segunda-feira anterior ao feriado da Padroeira do Brasil. O vice-presidente da CPI, deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, avalia que as eleições não atrapalharam as investigações. Jungmann destaca o principal diagnóstico da comissão e algumas das ações sugeridas.
A relação entre o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É fundamental entender que onde há um, há outro. E aí, nós temos dois problemas pela frente. Primeiro, mudar a atual política de combate às drogas, que está falida. E em segundo lugar, encarar os desafios do contrabando de armas e também, o que é minimizado, o contrabando de munição. Porque ao entrar essas armas, elas terminam tirando a vida de centenas e milhares de brasileiros.
A CPI da violência urbana foi instalada em agosto do ano passado e realizou várias audiências públicas, inclusive no Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em recente entrevista à Rádio Câmara, o relator da comissão, deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, adiantou alguns dos pontos que farão parte do seu parecer final. Ele vai defender, por exemplo, que o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, com conclusão prevista para 2012, seja transformado em programa permanente. Sugestões colhidas da sociedade sobre temas como controle de fronteira e sistema penitenciário também devem constar do relatório final. Outro ponto fundamental, segundo Paulo Pimenta, será a valorização dos profissionais da área de segurança pública.
O modelo que a gente imagina se assemelha muito ao processo de transformação que houve com a Polícia Federal. A Polícia Federal mudou radicalmente quando passou a pagar um salário decente, quando passou a contar com um profissional de segurança em tempo integral. Hoje você não tem bico na Polícia Federal, ninguém tem atividade paralela, nem o agente, nem o delegado. E essa mudança, ela é fundamental para você poder ter um modelo diferente de polícia.
O relatório final da CPI da violência urbana deve ser enviado para o Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack é uma droga perigosa. Os grãos fumados em cachimbos viciam rapidamente. Ele acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, provoca suor intenso, tremores e excitação. Dá aquela sensação de poder e euforia. Mas não se engane, o crack mata. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Eleições 2010. A votação em todo o país. O Distrito Federal e seus candidatos. Flashes ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Informações sobre trânsito, justificativa de voto, funcionamento do comércio e outros serviços. A apuração dos votos e o resultado. Tudo aqui na Rádio Câmara. Cidadania em tempo real.
Governo lança campanha de desarmamento em caráter permanente.
Foi lançada nesta semana a campanha de desarmamento para o próximo ano. O programa, a partir de 2011, terá caráter permanente, segundo detalha o jornalista Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara.
O governo assinou nesta semana um convênio para iniciar a campanha de desarmamento de 2011, desta vez com caráter permanente. Na primeira campanha do desarmamento, foram recolhidas mais de 500 mil armas de fogo, o que contribuiu para reduzir em 11% o índice de mortalidade por esse tipo de arma entre 2003 e 2009. Segundo o estudo publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, houve 39.325 mortes causadas por armas em 2003. Em 2007, foram 35.076, cerca de 4 mil a menos. Estimativas do Ministério da Justiça indicam que ainda circulam pela população civil cerca de 1 a 2 milhões de armas. O deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, duvida desses números. Ele confia nos números do Viva Rio, que dão conta de até 17 milhões de armas no Brasil, a maioria ilegais. Segundo Jungmann, a principal consequência da campanha se dá dentro de casa.
Você reduz a quantidade, a liquidez de armas e, portanto, inclusive a possibilidade de ocorrência de acidentes, que infelizmente acontece pelo fato de que aqueles que têm arma muitas vezes não têm o devido cuidado e esquecem que existem adolescentes, crianças e até outras pessoas que terminam manuseando essas armas e provocando acidentes fatais ou então lesões permanentes.
O Relações Públicas da Associação Nacional dos Proprietários e Comerciantes de Armas, Leonardo Arruda, discorda e acha que o desarmamento aumenta a insegurança das famílias, além de considerar que o número de armas em casa não compensa a campanha.
A última estatística que eu vi era que em torno de 5% dos lares no Brasil teriam uma arma. É um número muito pequeno para que um criminoso paute a sua atuação para encontrar arma dentro de lares, entendeu? A fonte de arma que vem da população civil é muito pequena, é irrisória.
As pessoas que quiserem entregar as armas que têm em casa já podem procurar a Polícia Federal e retirar uma guia que deve ser preenchida e entregue junto com a arma à Polícia Federal ou a instituições parceiras da campanha. A intenção do ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, é criar por decreto presidencial o Dia do Desarmamento, que seria o primeiro sábado de julho. Na Câmara, existem 58 propostas para mudar o Estatuto do Desarmamento, das quais 24 ampliam a lista de categorias profissionais que podem portar armas de fogo. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Relações Exteriores.
Parlasul pode criar comissão para acompanhar casos de emigração.
Os recentes problemas nas fronteiras de países da América Latina, inclusive com o assassinato de emigrantes brasileiros, motivaram o Parlamento do Mercosul a estudar a criação de uma comissão específica para tratar do tema.
O repórter Murilo Souza, da Agência Câmara, tem mais detalhes sobre o tema.
O Parlamento do Mercosul estuda a criação de uma comissão permanente para acompanhar a situação dos emigrantes nascidos em países do bloco. Casos recentes, como o assassinato de pelo menos 2 brasileiros, entre os 72 mortos em um massacre de supostos imigrantes ilegais no México, e a descoberta de uma rede de exploração sexual de homens na Espanha, chamaram a atenção de autoridades para os problemas enfrentados por quem decide viver e trabalhar ilegalmente em outros países. Membro da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlasul, o deputado Geraldo Tadeu, do PPS de Minas Gerais, acredita que a gravidade dos fatos noticiados deve estimular ações nas esferas legislativa e diplomática.
Nós temos que pensar de uma maneira mais alta. É de ver, através da ONU, uma regulamentação na questão dos fluxos migratórios. Discutir isso em alto escalão para ver essa questão. Não adianta, porque os Estados Unidos têm lá a sua lei, cada vez mais rígida. O que nós temos que fazer neste momento é orientar, principalmente, é claro, aqui o brasileiro, que não vá para o exterior sem uma condição legal de entrar em outro país.
Segundo Geraldo Tadeu, o exemplo americano incentiva a ação de quadrilhas especializadas.
Os coiotes através do México, os agenciadores aqui no Brasil, são os exploradores de uma... Uma indústria, né? É um comércio que vive à custa do sonho dos pobres, das pessoas que têm sonho de vencer na vida.
O chefe da Divisão de Cadastro e Registro de Estrangeiros da Polícia Federal, delegado Eustáquio da Conceição, fala sobre a ligação entre a migração ilegal e o tráfico de pessoas.
A imigração ilegal está intimamente ligada ao tráfico e exploração de pessoas, certamente ao pagamento de valores. E a partir daí, essas pessoas vão ser exploradas até que se pague aquele valor que foi gasto com a viagem.
O delegado é favorável à aprovação de projeto em tramitação na Câmara que pune qualquer forma de aliciamento para trabalho no exterior. Atualmente, o Código Penal brasileiro estabelece pena de 1 a 3 anos apenas para os agenciadores que comprovadamente recrutarem pessoas mediante fraude. De acordo com o Itamaraty, cerca de 3 milhões de brasileiros, entre legais e ilegais, vivem atualmente no exterior, sendo 1,32 milhão na América do Norte, 816 mil na Europa e 513 mil na América do Sul. De Brasília, Murilo Souza.
Saúde.
Projeto obriga informações sobre danos à audição em aparelhos.
Está em discussão na Câmara uma proposta que obriga os fabricantes de aparelhos sonoros a informarem os danos à audição pelo excesso de volume.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem outras informações sobre a proposta.
Projeto de lei obriga fabricante de aparelhos sonoros portáteis a informar os limites nocivos à audição. Pelo texto, rádio, tocador de MP3 e celular deverão indicar, no aparelho e nas embalagens, o limite de volume máximo para uso com fone de ouvido. A empresa deve alertar o usuário para o perigo de ter a audição prejudicada caso o limite de volume máximo seja ultrapassado. Ainda segundo a proposta, o fabricante deverá mostrar, junto com o manual do produto, uma tabela de limites de tolerância para ruído em decibéis e a equivalência em unidades de volume utilizadas pelo aparelho. Além disso, o texto determina que as embalagens e a propaganda impressa dos aparelhos divulguem mensagens sobre o risco à audição. O autor, deputado Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, falou que pesquisas já comprovaram a relação entre problemas auditivos e níveis de ruídos elevados.
Acho que é importante que o usuário saiba essa questão do número de decibéis que tem. Porque foi feito campanhas pelo Ministério da Saúde sobre essa questão da perda da audição da juventude. Então é importante que pelo menos nos equipamentos esteja que o Ministério do Trabalho, ele recomenda que seja no máximo 85 decibéis por um período de 8 horas, que não vai prejudicar a audição. Então nós queremos, para proteger a nossa juventude, que hoje muita gente ouve os sons muito alto e já tem campanhas nesse sentido, da gente proteger a audição, e pelo menos o usuário, ele tenha ciência disso e que o equipamento que ele compre esteja devidamente consignado qual é o volume de decibéis e assim por diante.
De acordo com a proposta, quem não cumprir as regras ficará sujeito à multa de R$ 3.200, que será dobrada a cada reincidência. Além disso, os produtos serão apreendidos caso a situação não seja regularizada após 10 dias da notificação da empresa. O projeto precisa ser analisado pelas comissões de desenvolvimento econômico, de seguridade social e de constituição e justiça. Se aprovado em todas, a proposta vai direto ao Senado. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Criança segura.
Sufocação e engasgamento são a maior causa de morte por acidente em crianças com até um ano de idade. Cuidado com o engasgamento com objetos ou alimentos e o estrangulamento no berço ou na cama. Bebês com até 2 anos podem engasgar ou sufocar com uma pequena peça de brinquedo ou com o próprio vômito.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Meio Ambiente.
Câmara vai analisar Cerrado e Caatinga como biomas nacionais.
Os deputados vão analisar a proposta de emenda constitucional que inclui o Cerrado e a Caatinga como patrimônios nacionais, após a aprovação da matéria pelos senadores.
A repórter Jorge Moraes tem detalhes sobre a proposta.
Proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado, que inclui o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional, será analisada agora pela Câmara. O texto é semelhante ao de outras propostas que já tramitavam na Casa, mas terá prioridade de votação. O deputado Pedro Wilson, do PT de Goiás, autor de uma das propostas da Câmara, acredita que a medida vai favorecer a realização de estudos e pesquisas, além da conservação da área.
A questão básica é para nós, quer dizer, não é a autoria do projeto, é aprovar para aprovar e ter recurso. Hoje, o Cerrado, a Caatinga e mesmo os Pampas já têm programas especiais de desenvolvimento, de proteção, conservação. Mas são pequenos em relação à Amazônia, em relação à Mata Atlântica, que já tem uma consciência, já tem uma pressão social, ambiental muito grande. Então nós esperamos que haja aprovação.
O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defendeu que a proposta seja prioridade já na volta do recesso parlamentar.
Como já foi aprovada no Senado, ela já pode diretamente ser promulgada. E é da maior importância essa proposta de emenda à Constituição, porque o Cerrado é um dos biomas brasileiros mais importantes. É um bioma que tem uma imensa biodiversidade, em torno de 12 mil espécies de plantas estão encontradas no Cerrado, sendo que 4.400 são endêmicas, são plantas que só existem no bioma Cerrado.
A proposta deve ser aprovada em 2 turnos de votação em plenário antes de ser promulgada. De Brasília, Georgia Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Paz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.